nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4 horas e 1 minuto. Hoje é segunda-feira, 3 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 4h30 da tarde. Vamos agora aos destaques. CPI da Covid começa a fase de depoimentos nesta semana. Ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello serão ouvidos no Senado. Vacina da Pfizer é enviada aos estados para aplicação da primeira dose, mas 7 capitais estão sem vacinar com a segunda dose da Coronavac. Bruno Covas é transferido para a UTI após sangramento no estômago. Prefeito licenciado de São Paulo foi entubado na manhã desta segunda-feira, segundo o boletim médico. Relatório Focus aumenta a previsão de crescimento do PIB no fim do ano, mas mantém taxa de juros. Mercado financeiro prevê alta de 3,14% na economia e Selic de 5,5%. Arthur Lira diz ao STF que não há prazo para analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro. O presidente da Câmara atendeu determinação da ministra Carmen Lúcia em ação que pede ao Supremo que obrigue Lira a examinar os pedidos de impeachment. Agora são 4 horas e 2 minutos. O governo federal está na iminência de fechar um novo acordo com a Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, nesta segunda-feira. Bom, Queiroga também afirmou, então, que o governo federal pretende incentivar o uso das máscaras e ampliar a testagem da população. Ele defendeu também uma reforma do Sistema Único de Saúde. Marcelo Queiroga também criticou reajustes de preços feitos por planos de saúde durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o Ministério da Saúde não tem a competência para controlar a política de preços, mas disse que não é normal que determinadas seguradoras queiram reajustar planos de saúde em 30% no meio da maior crise sanitária. E o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, teve que ser internado hoje na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, depois de apresentar um sangramento no estômago. No fim de semana, o prefeito teve náuseas e vômitos e foi ao hospital fazer exames, que apontaram uma lesão com sangramento na região da cárdia, que liga o esôfago ao estômago, onde o prefeito descobriu o primeiro tumor ainda em 2019. A CPI da Covid inicia depoimentos com ex-ministros da Saúde e o atual presidente da Anvisa. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. Bom, prosseguindo aqui, depois a gente vem então com a reportagem do Antônio Maldonado a respeito da CPI da Covid-19. A gente fala agora do presidente do TRF4, o órgão que condenou o ex-presidente Lula, que defende a PEC da prisão na segunda instância para o bem do ordenamento jurídico do país. Em uma audiência na Câmara, Carlos Eduardo Thomson Flores destacou que as maiores democracias do mundo adotam esse entendimento. Na análise do desembargador, a eficácia da punição tem que ser imediata. O presidente do TRF4 argumenta que as provas se esgotam na segunda instância. O presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thomson Flores, defende ainda alterações no foro privilegiado. O jurista Modesto Carvalhosa avaliou que o entendimento no Brasil está atrasado sobre esse assunto. Crítico do STF, Modesto Carvalhosa lamentou as mudanças de entendimento dos ministros nos últimos anos. No entendimento do professor emérito do Mackenzie, Ives Gandra Martins, a PEC poderia ser aplicada para qualquer processo. Ao contrário do que sugeriu Ives Gandra Martins, a PEC da segunda instância, se for aprovada, só terá validade em casos novos. O projeto ainda precisa passar por uma comissão especial da Câmara antes de ir a plenário. Bom, vamos agora com as informações da repórter Letícia Santini.
O Ministério da Saúde recebeu neste domingo mais 2 milhões de doses da vacina Covishield, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca contra a Covid-19. A carga desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e foi recepcionada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross. Segundo Queiroga, os imunizantes serão distribuídos imediatamente aos estados e municípios.
Todos estamos muito empenhados em trazer a esperança de volta para o povo brasileiro, para pôr fim à pandemia da Covid-19 e voltarmos à vida normal, mesmo que de máscara, por algum tempo. Mas vamos vencer.
Essas novas unidades complementam o lote total de 3,9 milhões que começou a chegar no Brasil na tarde de sábado. As vacinas foram disponibilizadas pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde, que tem como objetivo garantir o acesso mais igualitário às vacinas em todo o mundo. Segundo Queiroga, as doses são muito importantes para o programa de vacinação brasileiro.
É o maior programa de imunização público do mundo. Então, é um orgulho de cada brasileiro e é um dever de nós todos defender o Programa Nacional de Imunizações, porque é a forma mais eficiente de levar a vacina para o nosso povo e, com isso, um passaporte para uma vida melhor.
Essa é a segunda remessa de vacinas que chega ao Brasil via o consórcio COVAX. A primeira, de pouco mais de 1 milhão de doses da Oxford AstraZeneca, foi distribuída a todos os estados e Distrito Federal no mês passado. Segundo o governo federal, o contrato do Ministério da Saúde com o consórcio prevê o envio de 42,5 milhões de doses até o fim de 2021.
E a CPI da Covid começa depoimentos com ex-ministros da Saúde e o atual presidente da Anvisa. A reportagem de Brasília, de Antônio Maldonado.
A CPI, criada no Congresso para investigar supostos erros cometidos pelo governo federal no combate à pandemia, começa os trabalhos nesta semana. Entre amanhã e quinta-feira, todos os ministros da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro prestam depoimento no colegiado. Nesta terça, os senadores membros da comissão ouvem Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Alguns parlamentares questionam se haverá tempo suficiente para que os dois falem ao colegiado. Além disso, há uma preocupação do governo de que Mandetta utilize a comissão parlamentar de inquérito como uma espécie aí de palanque eleitoral para 2022. Para tentar evitar que isso aconteça, o Palácio do Planalto orientou aos governistas, membros do colegiado, a tentar restringir as perguntas feitas a Mandetta ao período em que ele esteve à frente da saúde. A ideia é evitar que o ex-ministro se transforme em uma espécie de comentarista político de ações tomadas por Bolsonaro após ele ter deixado o cargo. Na quarta, a CPI ouve o general Eduardo Pazuello, que neste final de semana foi preparado para o depoimento por assessores do governo em uma reunião ocorrida no sábado, no Palácio do Planalto. A expectativa é que ele defenda as ações adotadas no período em que esteve à frente do ministério e blinde o presidente Jair Bolsonaro de qualquer possível responsabilização. Na quinta, a comissão ouve o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ainda na quinta-feira, os senadores membros do colegiado devem votar os mais de 300 requerimentos de informação e pedidos de depoimentos apresentados. E com isso, será mais fácil prever qual caminho tomará a CPI da Covid-19. De Brasília, Antônio Maldonado.
Brasileiros pagam por impostos indevidos e a saída é procurar a justiça. Acompanhe agora na reportagem de Marcelo Matos.
O aposentado Wilson Rocha demorou para acreditar no valor do imposto sobre a transmissão de bens. Ele atuou no mercado financeiro e já sabia que o ITBI é algo inesquecível na vida de quem registra uma propriedade imobiliária.
A prefeitura quis me cobrar sobre o valor venal referência, né? De IPTU referência. Isso daria uma diferença no valor que eu estava pagando para o que eu estava vendendo, para o que eu estava recebendo e o que eles queriam me cobrar, de aproximadamente R$400 mil, um valor absurdo.
Wilson entrou na justiça e conseguiu pagar o valor menor.
Porque se você deixar correr, eles cobram, eu já percebi que até a minha conta de luz existe cobrança de imposto sobre imposto aí, que eu acho que não deveriam estar cobrando isso. Você pagar ICMS sobre vários impostos é um absurdo.
Wilson tem razão. Além do brasileiro pagar imposto em tudo, uma das cargas tributárias mais altas do mundo e um retorno totalmente desproporcional, há ainda impostos cobrados indevidamente pelas esferas de governo. Na conta de luz mesmo, explica o advogado Rubens Ferreira Júnior.
Se você gastar mais que R$150, você tem direito à restituição, porque a base de cálculo que eles estão cobrando do ICMS, que é pela circulação de mercadorias, no caso a energia elétrica, ela está inchada. Eles estão colocando uma série de encargos que não são devidos na conta de luz. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito à restituição desse tributo.
O advogado Rubens Ferreira Júnior coloca que no caso do ITBI, o valor de referência não pode mais ser utilizado como base do imposto.
O Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, entendeu que seria inconstitucional a forma como o município de São Paulo vem cobrando o ITBI. Mas eles continuam cobrando? Sim, eles continuam cobrando. Por quê? Porque dificilmente o contribuinte ele está atento a isso.
Mas o caminho para quem se sente lesado passa pela justiça e análise do custo-benefício. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, tem um simulador na internet para saber se você tem direito à restituição do imposto.
Agora são 4 horas e 12 minutos. O relatório da reforma tributária será lido amanhã em uma reunião da Comissão Mista do Congresso, que vai discutir esse tema. A proposta deve ser fatiada em 4 etapas. E quem traz mais informações agora para a gente, direto de Brasília, é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Expectativa alta para o dia de amanhã, né?
Muito boa tarde, Nicole. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, hoje tem a expectativa da entrega desse... Hoje tinha, ou melhor dizendo, a expectativa da entrega desse relatório da reforma tributária, mas acabou sendo adiado em um dia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou até a assinar um termo de compromisso com o ministro Paulo Guedes, em que ele prometia a entrega desse texto para hoje, só que o relator, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, prometeu entregar no dia de amanhã. Bom, o Agnaldo Ribeiro, ele vem trabalhando nesse texto já há mais de um ano com o objetivo de unir as 3 propostas que tramitam aqui no Congresso Nacional. Uma com origem na Câmara, outra com origem no Senado e uma que foi enviada pelo governo. E aí a tendência é que nesse primeiro momento ele se concentre na unificação de tributos. A proposta que o governo enviou, por exemplo, ela prevê a unificação do PIS e do COFINS, que são 2 impostos federais, e aí o relator ele tentaria buscar uma alíquota que não prejudicasse nenhum setor, para que nenhum setor saia insatisfeito. E aí, por isso que essa reforma tributária, ela tende a ser fatiada, possivelmente, em 4 etapas, porque se for tratar todos os temas de uma vez, vai ficar muito mais difícil do texto avançado, o texto ser aprovado. Então, os parlamentares devem começar com os temas de maior consenso, como esse da simplificação tributária, da unificação de tributos, e aí depois partir para outros temas que dividem mais opiniões, como a questão do imposto de renda e principalmente também dessa ideia do ministro Paulo Guedes de se criar um novo imposto sobre transações financeiras, que muita gente entende como um imposto análogo à antiga CPMF. Ontem, o presidente da Câmara ele até disse que essa é uma discussão muito complexa e que, por isso, tem que ser uma discussão mais aberta e mais ampliada, que não daria para ser tratado já nesse momento. Então, a tendência é que essa proposta do deputado Agnaldo Ribeiro, ela se concentre principalmente nessa ideia do governo de unificar alguns tributos, fazer uma simplificação nesse processo aí da coleta dos tributos, e aí posteriormente vão ter outros projetos, inclusive com outros relatores, tratando de temas um pouco mais sensíveis, um pouco mais espinhosos a respeito da reforma tributária, essa que é uma das prioridades do governo federal na pauta econômica para esse ano, junto com a reforma administrativa. A previsão aqui, por exemplo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de líderes do Congresso, é até que a reforma administrativa seja aprovada pouco antes da reforma tributária e que todo esse debate da reforma tributária nas duas casas legislativas, com a votação também na Câmara e no Senado, pode durar até o mês de outubro, mais ou menos. Mas ficam esses primeiros avanços agora, com a apresentação da primeira versão do relatório amanhã pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que aí eles vão discutir na comissão mista que trata da reforma tributária. Nicole.
Levi, você falou um pouquinho sobre as expectativas, né, para a discussão de todo esse tema. Você mencionou aí a questão da reforma administrativa mais ou menos até outubro. Qual que é a previsão dessa discussão em torno da reforma tributária? E eu te pergunto se... Você também comentou a respeito desse fatiamento, né, em 4 partes. Isso pode tornar mais fácil o debate, a aprovação, né, dessas matérias, mas isso acaba alongando também essas discussões e, consequentemente, a aprovação de todos esses textos? Você me escuta, Levi? Não sei se o Levi está com um retorno nosso em relação a ele, acredito que não nesse momento. Bom, vou agradecer aqui o Levi Guimarães. Obrigada, Levi, pela sua participação. Até mais. E agora são 4 horas e 17 minutos. Os trabalhadores não precisam mais de advogados em ação sobre correção monetária do FGTS. Acompanhe na reportagem de Camila Yunis.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar este mês a ação direta de inconstitucionalidade sobre a correção monetária do FGTS. A Corte, a princípio, entendeu que a taxa referencial é inconstitucional para cotar precatórios e débitos trabalhistas. Isso porque a TR não tem acompanhado a inflação, trazendo prejuízo tanto para empregadores quanto para empregados. Assim, quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013 pode ter direito à correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para que o trabalhador consiga reaver esse dinheiro que ficou perdido pelo caminho, será necessário entrar com uma ação. O advogado Antônio Maia explica que a ação foi movida a partir do entendimento de que há uma perda de patrimônio do trabalhador.
Só esse mês o FGTS perdeu, o trabalhador perdeu do seu patrimônio 0,7%. Então é uma perda muito grande.
Maia explica que neste cenário, os valores das causas não são tão atrativos para os advogados. E pelo montante ser menos de R$ 66 mil, reais, o trabalhador pode entrar na justiça sem a necessidade de um advogado para representar. O especialista conta, inclusive, que há plataformas próprias para auxiliar o trabalhador a entrar com a ação.
Em que ela faz para você ali o seu cálculo de quanto você tem para receber, se a ação for julgada procedente. E é justamente essa, é isso que a Lloyd tem feito, ela tem permitido que as pessoas comuns saibam o valor delas e por um valor fixo elas preenchem lá, elas recebem os documentos para elas poderem ir sozinhas.
O advogado Antônio Maia aconselha que o empregado acione a justiça o quanto antes para tentar reaver a quantia do FGTS.
Com queda na temperatura, a Prefeitura de São Paulo antecipa o plano de acolhimento de moradores de rua. Mais detalhes com o Vinícius Moura.
Prefeitura de São Paulo realiza 150 acolhimentos de moradores de rua por dia. A ação faz parte do plano de contingência de baixas temperaturas e fica em vigor até o dia 30 de setembro. Em razão das grandes ondas de frio combinadas com a pandemia, o programa de proteção foi antecipado este ano. O secretário adjunto municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Douglas Carneiro, explica que o objetivo é intensificar a oferta de serviços da população em situação de rua.
Esse conjunto de ofertas que propõe aumentar a possibilidade de acolhimento das pessoas. Para além disso, são feitas nas ações de abordagem, em caso de recusa, a vaga de acolhimento, a oferta de cobertores para as pessoas que continuam na rua, numa tentativa de mitigar e minimizar os efeitos do frio, enfim, isso tudo com acompanhamento das equipes de saúde e consultório na rua também.
Só neste ano, a Prefeitura abriu 260 novas vagas de acolhimento nos clubes municipais. Essas serão somadas às mais de 1.500 abertas durante o período de pandemia. Como o acolhimento é voluntário, em caso de recusa, são ofertados cobertores aos moradores de rua na tentativa de mitigar os efeitos do frio. Se eles aceitarem ir para os abrigos municipais, a SP Trans tem ajudado no transporte das pessoas para os centros de acolhida.
O decreto da Prefeitura também proíbe a apreensão de barracas e colchões entre as 6 horas da tarde e as 7 horas da manhã e em dias frios e chuvosos. A população também pode ajudar as pessoas em situação de rua, solicitando uma abordagem social por meio da Central 156. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia.
Pesquisadores constatam uma forma atípica da Covid-19 em crianças, a chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Essa ação nos órgãos pode causar uma reação imune exagerada. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Vitor Moraes.
Além de sintomas comuns como febre, tosse e desconforto respiratório, algumas crianças têm apresentado uma forma atípica de Covid-19, chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Caracterizada por febre persistente e inflamação em diversos órgãos, como coração, intestino e, em menor grau, os pulmões, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica começou a ser relatada e relacionada a casos graves e óbitos de crianças. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto Adolfo Lutz constataram que a alta capacidade do SARS-CoV-2 de invadir e causar lesões nos tecidos de vários órgãos é um dos fatores que induzem a síndrome, desencadeando, além da febre persistente, dores abdominais, insuficiência cardíaca e convulsões. Pediatra infectologista Dr. Renato Kifuri diz que a ação direta do vírus nos tecidos de diversos órgãos é um dos motivos pelos quais as crianças com essa síndrome apresentam uma resposta inflamatória exagerada e alterada à infecção.
A criança que não está bem, com febre, com falta de ar, deve buscar um atendimento médico, tendo ou não Covid. Então não fica aqui nenhum sinal de alerta, preocupação. Vamos ter calma, Covid em crianças é muito rara, formas graves mais raras ainda, continuamos com essa distribuição etária muito desproporcional em relação às crianças, que felizmente têm sido poupadas das formas graves da Covid. E essa síndrome inflamatória é uma complicação da Covid mais rara ainda.
Os pesquisadores realizaram a autópsia de 5 crianças que faleceram em decorrência da Covid-19 em São Paulo, sendo um menino e 4 meninas com idade entre 7 meses e 15 anos. 2 crianças tinham doenças graves antes da infecção pelo Covid-19, uma tinha câncer e outra síndrome genética congênita, e as outras 3 eram previamente saudáveis e desenvolveram a síndrome com manifestações clínicas distintas.
Agora são 4 horas e 24 minutos. O Jovem Paguara está terminando. Em seguida, você acompanha o Mulheres Positivas. Até amanhã.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música. A playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento. Atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte.
Sandra, meu nome é Sandra.
Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas. Estamos no ar e hoje vamos falar sobre educação. Para falar sobre esse tema, temos duas convidadas mais que especiais. Carol Mendonça, que é dona do canal Português para Desesperados, e Carol Diniz, que é professora e especialista em inglês com mais de 900 mil seguidores no Instagram. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Muito obrigada, Fabi.
Obrigada, Fabi.
Meninas, acho que vocês sabem que eu sou apaixonada por línguas, então estou super animada para ter essa conversa com vocês. E eu quero começar falando... entendendo, eu quero entender o porquê que vocês escolheram essa especialização em línguas, você, Carol, em português e você, Carol, em inglês.
Um pouco mais, eu falei, não, acho que é isso que eu gosto de fazer, acho que eu vou conseguir ajudar alguém aqui. E fui. É o português que me escolheu, eu acho. Não sei se eu escolhi muito, não.
E você, Carol?
Fabi, eu queria ser médica. Eu não queria ser professora de inglês, eu queria ser médica. E 95% acho que dos conteúdos da medicina eram em inglês. Eu era horrível em inglês. Eu tentava aprender de todos os jeitos do mundo e não conseguia aprender. E aí teve um jeito que eu aprendi, eu fiquei apaixonada pelo idioma. Eu falei, esquece, eu não quero mais ser professora, eu não quero mais ser médica, eu quero ser professora de inglês. Eu vou ensinar para as pessoas, porque eu via tanta dificuldade em mim que eu falei, não é possível que só eu tenha tanta dificuldade assim, meu Deus. Não é possível. E a partir daí eu decidi que eu ia ser professora de inglês. Aí eu precisei lidar com os meus conflitos, né? Pra largar do status de ser uma médica pra ser professora de inglês, que já é difícil.
Mas, Carol, você tem uma história bem interessante de empreendedorismo. A gente tá hoje aqui pra discutir educação, especialmente em tempos de Covid. Mas conta um pouco sobre sua trajetória empreendedora.
Na verdade, eu comecei a empreender com R$600, né? Eu não tinha nenhum recurso financeiro além de R$600 para começar. E eu comecei a minha escola, eu montei uma escola de inglês com R$600, que foi aquilo que eu falei, eu preciso montar o meu negócio, só que eu não vou pegar um empréstimo, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não quero nada, eu quero montar uma escola com os recursos que eu tenho. O que que eu tenho? R$600, muita força de vontade, sorriso, e eu sem ensinar. Então, o que que eu vou fazer? Vou montar com R$600, e deu super certo. Foi.
Gente, então você foi super tomadora de risco, né? Quer dizer, você foi. Realmente esse método funcionou tanto pra você, você sentiu uma transformação tão grande que você queria replicar isso pra outras pessoas.
Exatamente, mas isso eu trouxe muito pra minha realidade hoje, quando aconteceu essa questão toda de pandemia, da gente não poder ter planejamento. Porque quando eu não pude planejar, se eu fosse planejar, eu ia precisar contar com aluguel, conta, luz, água, telefone. Quem com R$600 vai falar, não, vai dar super certo. Se você planeja, e não ia dar certo. O certo é começar um negócio, planejar, ter dinheiro, ter caixa. Eu não tinha nada disso, eu só tinha força de vontade e habilidade de lidar com
isso
pessoas.
Isso que você falou é maravilhoso no filme do Parasita, que até ganhou o Oscar, ele fala isso, né, o senhor. Ele fala assim, o plano é não ter plano, porque você não tá no controle da sua vida.
Nem.
Carol, em português, eu quero saber sobre a sua trajetória empreendedora. Eu entendi de onde que surgiu, mas eu quero saber assim, como que começou, como é que é o seu modelo de negócio hoje? Eu sei que você tem aí um YouTube que funciona muito bem, que você consegue apoiar aí muitos estudantes a conseguirem aí chegar, a passar exames. A gente sabe que o Brasil tem aí números assustadores aí em termos de analfabetismo funcional. Então, quer dizer, pessoas que supostamente sabem ler e escrever, mas na verdade não compreendem o que estão lendo e escrevendo. Então, eu queria entender um pouco da onde que veio e para onde que vai o seu modelo de negócio.
Massa, eu achei muito legal o que a Carol Diniz falou sobre precisar empreender e fazer isso com o que você tem. E o caso da pandemia meio que empurrou todos os professores para essa porta. Com 600, com zero, com algum dinheiro guardado, todo mundo de repente teve que aprender a produzir e transmitir conteúdo. E eu comecei querendo transmitir conteúdo, muita coisa gratuita, muita coisa para os alunos que eu já tinha, e de repente essa ferramenta que é tão poderosa me obrigou a empreender, quase colocou uma faca no meu pescoço e falou, olha, você vai precisar de mais tempo, você vai precisar estudar mais, porque para você ter coragem de empreender com compartilhamento de conteúdo na internet, precisa respirar aqueles 20 segundinhos de coragem insana e colocar a cara ali, né? E, de repente, todo mundo, desde o professor que tem afinidade com a câmera, desde aquele que nunca nem viu, tá aqui. De uma maneira agora que a gente não tem para onde correr. E, no final das contas, a gente vai ter que tirar algo de positivo disso. É uma situação terrível, mas a gente vai ter que ir. E eu comecei isso há 5 anos. Não tinha a questão da pandemia, eu realmente quis fazer. Mas hoje eu vejo que todo mundo vai ter que fazer e a gente vai tentar se ajudar da melhor maneira, como tem sido feito nesse último ano. Mas eu comecei, como eu falei aqui, querendo ajudar os meus alunos e querendo também que eles me enxergassem como parte do mundo deles. Porque na sala eles falavam de várias influenciadoras, de várias pessoas que eles gostavam da maquiagem, da confeitaria, de tantos nichos. E eu falei, pô, não é possível. O professor também tem que estar nisso aí. O professor também tem que ser legal de assistir, de acompanhar. Ele também tem que compartilhar. Se tem alguém que tem que compartilhar, é o professor. Eu acho, na minha visão hoje, né? Mas...
Com certeza, né? Isso que você falou é maravilhoso. Inclusive, me lembra muito também a trajetória da nossa Carol do inglês aqui, né? Porque hoje a Carol tem... Você tem muitos seguidores também nas redes sociais. A Carol tem, acho que quase 1 milhão de seguidores no Insta. Então, quer dizer, isso que você falou é muito verdade, né? Você trazer aí um assunto que, eventualmente, não remetia a diversão em algo divertido, onde você possa aí ter mais bagagem e mais cultura, certo?
Exatamente. A internet, ela é uma reprodução daquilo que a gente já faz no offline. Se você é um cara legal, se as suas aulas são legais, aquilo que você faz no offline, você vai fazer no online também. Eu sei que dá muita insegurança, a gente fica, nossa, como é que é falar na frente das câmeras e tal? Só que a gente precisa também ter aquele momento de abraçar a nossa vulnerabilidade. E qual é a situação agora? Eu vou deixar de dar aula, então? Porque eu só tenho como dar aula agora na internet. Então, eu vou deixar de fazer isso? Não, eu vou dar aula na internet. Se essa é a situação que se apresenta, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Eu vou fazer porque a minha mensagem ela precisa ser passada para as outras pessoas. E aí, o sucesso que você já fazia no offline, eu fiz no online. Isso foi uma coisa que é natural. Os meus alunos já gostavam muito da minha aula no offline. Eles só foram gostando em grande escala. A escalabilidade na internet ela é infinita.
A gente estava conversando agora fora do ar até com o Tutinha que veio aqui nos visitar, que ele fez um contraponto, né? Que não é só uma questão da tecnologia, mas sim de como você fazer uma gestão de pessoas em uma situação inesperada, certo? Como é que você lida com um filho que no meio da aula pega o celular e joga no chão, ou enfim, tira a roupa, enfim, uma série de situações. Eu sei que você é mãe e tem 3 filhos, a Carol do Português, eu não sei se tem 3 filhos. Nós temos muitas mães aqui que nos assistem e querem sempre conseguir aí dicas de como melhorar, como ser uma melhor mãe, como trazer mais línguas. Perguntam muito pra gente aqui no Mulheres Positivas se é certo ou errado você misturar as línguas na infância. Eu quero ouvir um pouco da opinião de vocês, tanto sobre o fato de você misturar línguas desde pequena, quanto como é que é a gestão de vocês com os alunos e com os filhos.
Olha, eu posso te falar como mãe. Eu vou te falar como mãe. Você pode trazer a quantidade de tecnologia que você quiser para dentro da sua casa. Nunca vai ser sobre tecnologia. É tudo sobre pessoas. Porque sempre por trás da tecnologia existe um ser humano que precisa ser reconhecido. A base das necessidades do ser humano, a base das necessidades humanas é o reconhecimento. Então, não importa a quantidade de tecnologia que a gente insira na educação, a gente precisa entender de seres humanos. Então, eu posso colocar muita tecnologia na educação, eu posso colocar o máximo de educação tecnologia na educação, que se eu não colocar ali um profissional que entenda de pessoas, aquilo, nada daquilo vai funcionar. O seu filho não vai prestar atenção na aula. Ah, mas então é responsabilidade do professor tornar a aula interessante? É responsabilidade do
Você
professor.
Você concorda com isso, Carol Brasileira? Carol do Português.
Sim. Eu sempre gostei também de inserir alguma coisa. Como eu te falei, uma preocupação era mostrar para o aluno, provar para ele que eu estou no mesmo mundo, na mesma vibe, eu sei as coisas que ele gosta, eu posso não gostar, mas eu estou entendendo o que ele está falando, do que ele está rindo, do que ele quer falar. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Mas eu acho que a internet ela é tão abrangente que mesmo se a gente tiver um professor que tem um formato talvez mais tradicional, mais sério, ele vai encontrar público também. Eu gosto da bagaceira.
A Carol do inglês também.
Eu vi o Instagram dela maravilhoso hoje. Então, eu já sei que ela... Eu entendo como ela faz também. Eu adoro isso aí. Mas tem nicho para todo mundo. Isso que eu acho mais fantástico. Mesmo que seja alguém bem sério, alguém bem... E assim, tem gente que de repente não vai gostar tanto da minha bagaceira e vai gostar de um professor que é mais calminho, que fala mais baixo, que fala mais devagar. E tá tudo bem também. E o aluno agora ele pode assistir os dois, não tem problema. Então, eu acho massa.
E a história das crianças com várias línguas, como é que vocês enxergam isso?
Na verdade, as crianças, elas aprendem diferente dos adultos, né? E isso é uma das frentes que eu trabalho muito no meu curso. Uma das minhas especializações é em programação neurolinguística, eu trabalho com isso. Segredos do sucesso do meu curso, eu posso dizer isso. Eu nem sei se eu posso falar dos segredos do sucesso do meu curso
aqui. Não, mas entendi.
Mas é a gente trabalhar com andragogia. Andragogia é a forma que se ensina adultos. Hoje a gente tem 90% das escolas aí com métodos baseados na pedagogia, que é a forma que se ensina crianças. As crianças, elas conseguem aprender vários idiomas ao mesmo tempo, porque a criança não tá trabalhando com crença. A criança não liga.
Então
ela
é um mito essa história que se você coloca muitas línguas na primeira infância, você vai confundir a cabeça da criança.
Não, você até confunde em algum momento, mas essa confusão mental que causa para ela ali em algum momento, ela é desfeita muito rapidamente e isso não vai atrapalhar a alfabetização dela, isso não vai atrapalhar fazer com que ela seja um adulto problemático, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. É lógico que ela vai confundir uma palavra com outra, claro, e isso até um pedagogo ou um psicólogo pode até te falar com mais propriedade. Eu tô falando assim pelos meus filhos, que têm alfabetização em duas línguas, e para eles, às vezes eles confundiam uma palavra ou outra e tá tudo bem. E tá tudo bem. E é claro que isso vai acontecer. Eles estão aprendendo 2, 3 línguas ao mesmo tempo. E ok, qual o problema nisso? O que é de errado nisso?
O que você acha, Carol?
Bom, a especialista na língua estrangeira é a Carol Diniz. Ela falou, eu assino embaixo, tô com ela. mas acredito também que hoje eu estudo muito inglês hoje, eu corri do inglês por quase 30 anos da minha vida, eu tô com 30 e por quase 30 eu não quis, eu achava que eu não ia conseguir, eu inventava mil desculpas até que eu precisei. O mercado de trabalho me obrigou. Eu comecei a perder oportunidades incríveis por causa da ausência dessa capacidade, da fluência. Eu falei, não, agora vai. Aí eu comecei a estudar e comecei a gostar e vi que realmente seria incrível se eu tivesse feito isso quando eu não tinha nenhum boletim para pagar, nenhuma conta me esperando, nenhum problema, nem tantas coisas para resolver das outras áreas da minha vida. Então, eu acho que faz muito sentido o que ela falou. A criança, ela está muito aberta e muito disponível para aprender. Eles, na verdade, têm necessidade de aprender. Então, acho que o investimento é super válido.
E tem uma questão também, que a criança, quando ela tem até os 7 anos de idade, ela tem uma questão da musculatura também, que é diferente, ela não está com a musculatura tão rígida para pronúncia. Isso tudo faz com que ela se sinta muito mais confortável para pronunciar palavras em outros idiomas. Isso também faz com que ela aprenda muito mais rápido um outro, um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Já o adulto, ele já sabe que ele está pronunciando diferente, então ele já fica mais... Puxa, eu tenho medo do julgamento, eu tô julgando também. Então, ele já se coloca numa situação diferente. E ele já vai aprender com base na pedagogia, que já é para ensinar criança, não com base na andragogia, que é o jeito que se ensina adultos. Isso tudo já vai... Você já tá aprendendo errado. Já tá aprendendo de uma forma que não é para adultos. O cara já não vai dar certo. É a receita do fracasso ali, entendeu?
Mas isso que você falou me faz lembrar uma pesquisa que eu vi que muitas pessoas têm dificuldades em conseguir falar outras línguas porque se preocupam com julgamento. Né? Quer dizer, tem medo de passar vergonha. E também eu li que quanto mais cara de pau você é, mais você fala línguas. Então, acho que isso funciona muito bem pra mim. Porque acho que eu nunca tive muito medo de falar errado, né? E acho que, logo, as outras pessoas que têm medo de se jogar lá e falar, eventualmente vão perder aí a potencialidade da prática, certo? Porque não estão se colocando em tal situação, um estão praticando a língua. Que mensagem que vocês que são professoras, tanto de inglês quanto de português, podem dar pra quem tá nos assistindo, querem falar mais línguas, mas morrem de insegurança, de medo e acham que estão bloqueadas aí, que não vão conseguir passar por esse escapadouro?
A primeira coisa que eu falo é busque um método que tenha a ver, que você se identifique. Tá? A primeira coisa que eu falo, porque às vezes a pessoa não é assim, só o medo do julgamento. A gente tá falando de casos de pessoas que a pressão cai, a pessoa passa mal.
Ah, não. Mas de aluna sua, já aconteceu? Não,
de assim, centenas de pessoas que passam mal, que já tentaram inglês centenas de vezes, que já gastaram rios de dinheiro e não aprenderam inglês, porque elas entram numa escola onde é inglês em inglês, isso não vai funcionar para adultos, porque o adulto, ele tem um método de aprender diferente do da criança. Então, inglês em inglês não vai funcionar, ela vai ficar anos ali naquilo, vai ficar patinando naquela situação. Olha, e aquilo só não vai pra frente. Então, ela vai ficar naquela situação onde ela vai entrar no método de comparação. Todo mundo aprende menos eu. Aí ela vai começar naquela questão da autoestima. Eu sou muito ruim, isso não é pra mim. E eu preciso. É uma bola de neve. Então, a gente tá falando assim... Uma pessoa ou outra que fala, ah, eu tô com um pouquinho de vergonha e tal, uma coisa que eu consigo lidar, ok. Abrace a sua vulnerabilidade, enfrente a situação e beleza. Mas... A maioria das pessoas, elas não conseguem enfrentar esse tipo de problema porque é muito maior do que elas. Elas não conseguem olhar para isso e diminuir esse problema a ponto de elas conseguirem enfrentar. Porque elas passam mal, a pressão cai, elas se sentem muito diminuídas em relação às outras pessoas quando elas precisam falar inglês. É uma coisa que acaba com elas mesmas, é muito profundo. É
eu
muito
imaginava
profundo.
Que tivesse esse abismo aí.
Não, é gigantesco. Tem pessoas que chegam a chorar dentro de sala de aula.
Quer complementar, Carol?
Quero, porque da mesma maneira que acontece com essa restrição, essa trava na hora da exposição, acontece também, por exemplo, com o brasileiro que tem o português como língua nativa, na hora de falar em público. Às vezes a pessoa trava, não lembra a palavra, não consegue, parece que nunca conseguiu construir uma frase. Né, teve muitos memes aí com participantes de programa de reality show e a galera falou, e aí, como é que faz? Tá nervosa, tá ao vivo, vai falar para um evento do emprego, numa palestra e trava e não consegue, por medo da exposição, por medo de errar. E eu acho que a Carol arrasou no que ela disse, é encontrar o formato. Qual é o formato no qual você se vê confortável para aprender? A gente nunca teve tantas opções de formato, nunca teve tanta informação gratuita e tanta opção também privada. Então, é encontrar onde você consegue aprender melhor. Porque às vezes a gente está batendo na ponta da faca, que é o método que não funciona. Não existe o método perfeito, mas existe o método em que você vai gostar mais. E é isso.
Fabi, só para você ter uma ideia, tem casos em que as pessoas, você fala assim para ela, a pessoa já sabe, ela já está um nível intermediário, você começa assim, hi, what's your name? A pessoa trava, começa a tremer, a pressão cai, a pessoa desmaia.
Não. Desmaia?
Desmaia.
Gente.
É nesse nível. Então é uma coisa muito séria. E quando a gente começa a trabalhar com essas pessoas, a gente tem que colocar elas num ambiente muito seguro, para que elas se sintam extremamente confortáveis, à vontade. Falar, ó, aqui tá seguro para que você possa cometer erros. E assim, para que elas comecem a aprender a abraçar a vulnerabilidade delas realmente, porque senão não vai, não vai. Ó, Carol, eu moro 10 anos nos Estados Unidos e não falo uma palavra em inglês.
Ah, não.
Exato. Então, não é simplesmente o medo. Entendeu? É muito maior do que isso.
Carol, aproveitando a deixa do que você falou sobre a vulnerabilidade, antes, fora do ar, a gente conversou um pouco também sobre soft skill, hard skill, e sobre como mudou, né, a educação há muitos anos atrás, hoje, agora, obviamente, exponencialmente por causa do Covid, né? Como que vocês enxergam, e você tava falando também, Carol, do português, sobre essa história de falar em público, e eu enxergo que existe uma dificuldade muito grande dos brasileiros em falar em público, porque naturalmente não existia isso nas escolas, né, no primário. Se você não é preparado, é normal que você não esteja desenvolvido para isso. Já nas escolas americanas, eles têm isso no dia a dia, nas aulas. Você pode saber falar em público. Daí vocês, como pedagogas, enfim, professoras, pessoas que vivem aí da educação, como que vocês enxergam os métodos de educação sendo transformados aí no decorrer do tempo, com Covid ou não? Como é que vocês... Quais são, na opinião de vocês, os skills mais importantes que a gente deve prestar mais atenção de hoje em diante?
Com certeza, habilidade em lidar com pessoas. A sua habilidade em lidar com pessoas, hoje, ela é muito mais levada em consideração. Não só por conta da internet, mas porque as empresas, elas vêm exigindo demais que você tenha bons relacionamentos interpessoais dentro das empresas. Eu venho conversando até com pessoas de RH, com pessoas que têm formação em liderança humanizada, e elas sempre falam, a habilidade sua em lidar com pessoas é o que vai tornar você, às vezes, um bom recrutador, ou uma pessoa que tenha um bom líder dentro de uma empresa, porque antes, os hard skills que a gente chamava, eles eram muito levados em consideração, a quantidade de diplomas que você tinha. Lógico que isso ainda é levado em consideração, mas o que vai te adiantar isso dentro de uma empresa se você não tem uma boa capacidade de lidar com pessoas, você não tem bons relacionamentos? Hoje, são bons relacionamentos, é o networking que vai fazer com que você cresça dentro de uma empresa.
E é claro que se você não está habilidoso na língua, você vai ter mais dificuldade em gerar bons relacionamentos.
Com certeza, agora, ainda mais agora, né? Com a globalização, com tudo que a gente traz para o mundo de hoje. Hoje, tudo na internet é comunicação. Hoje, você abre um story ali, você está falando com milhares de pessoas.
Claro. Você, no caso. Carol, você quer complementar?
Quero. Acho que essa mudança toda na maneira de aprender e de ensinar, ela também se evidencia nos concursos públicos, porque há um tempo atrás a gente tinha os concursos a parte de língua portuguesa, regrinha, tem crase ou não tem? Tá certo ou tá errado? Isso aqui tem acento gráfico ou não tem? E hoje os concursos estão trabalhando o português instrumental, em sua maioria, e cada vez mais está todo mundo para essa tendência, que é qual foi a intenção da pessoa que escolheu essa palavra. Essa palavra, em outro contexto, tem o mesmo significado? Então, a gente está passando a estudar a língua portuguesa como ferramenta de comunicação e não mais como lei do certo e do errado. Até depois dessa questão do preconceito linguístico, da gente ter um olhar diferente para quem fala diferente, ou para quem fala igual. Então, as provas de concurso, as principais do país, as maiores bancas, já mudaram. E a tendência é que todas as bancas mudem. O Enem, a gente não acha uma questão de gramática. Se achar, acha uma dentro das 45 do caderno de linguagens. Então, não que não precise estudar gramática, precisa. Mas para entender esse português da comunicação. Tudo realmente é a comunicação agora. Então, a maneira de aprender e de ensinar está mudando muito por conta disso também. E eu acho que é necessário também. A pessoa precisa interpretar, precisa falar, se expressar e não só saber uma regrinha ou outra.
Não, com certeza. Eu quero puxar agora a conversa, a gente não tem muito tempo, então eu queria que vocês contassem pra gente aqui, como o nosso público é bastante interessado em empreendedorismo feminino, empreendedorismo como um todo, eu queria entender qual foi o momento mais difícil da vida de vocês, na trajetória empreendedora, e que mensagem que vocês dariam para quem tá ouvindo e assistindo vocês.
Meu momento mais complicado Com certeza foi quando eu decidi empreender com R$600. Porque não teve uma pessoa que acreditou em mim sem ser eu
mesma. Todo mundo falou, não vai dar certo.
Carol, você é louca? Pelo amor de Deus, Carol, R$600 você paga um aluguel. Eu falo, gente, mas eu tenho muita força de vontade. E aí, com os meus alunos, vai dar certo. Porque eu fui fazendo permuta com pedreiro para não ter que pagar o pedreiro para reformar a sala. Eu fiz permuta com a dona da casa para não precisar pagar o aluguel. Quando a gente quer, a gente segunda vira sábado, terça vira sexta, tudo vai fazer acontecer. E eu trago isso muito para a minha realidade hoje, porque até se eu quero montar uma nova empresa, eu quero começar um novo negócio, e alguém vem e me apresenta uma planilha de custos do que eu falo, gente, não me vem com esse negócio de planilha, isso funciona para vocês, isso funciona... Para mim, isso não vai funcionar, porque atrás dessas planilhas existe uma pecinha chamada Ana Carolina Diniz. E essa pecinha, ela é porreta, vocês não estão entendendo. Ela faz números virarem outros números, vocês não estão entendendo. Porque esses números, na verdade, eles não são reais quando a sua força... Eles podem até ser reais, eu entendo que eles funcionem, mas eles funcionam quando você trabalha como a maioria. E quando você tem uma veia empreendedora e você acredita no teu negócio, você tem paixão naquilo que você faz, você traz mais pessoas do que a maioria traria, entendeu? E isso funcionou muito pra mim. Fabi, no mesmo ano, a gente foi de 8 para 80 alunos. Quem ia acreditar que começou com R$600 e hoje, hoje são empresas milionárias?
Não, de fato. Carol, por favor, sua opinião.
Então, acho que o momento mais difícil para mim até agora foi quando eu realmente tive que deixar os colégios, a sala de aula de verdade, né? Porque agora minha sala de aula é o Brasil, só Deus sabe onde chega esse conteúdo. Mas eu trabalhava em 5 escolas aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, eu vou ter que começar a sair para ter tempo de estudar, ter tempo de me dedicar à produção de conteúdo. Aí minha mãe falou, minha filha, mas você tem carteira assinada. Você vai sair para gravar vídeo? Eu falei, vou sair. Vou sair para gravar vídeo porque é isso aí que está me dando um retorno. Eu estou me sentindo valorizada de novo. O professor é carente disso no Brasil. E, de repente, eu acho que esse aqui é o caminho. Aí eu saí de um, dois, no final do ano eu tinha saído de todos. 2017 para cá, é internet, é produção de conteúdo todos os dias, o tempo todo, onde eu vou morar, com quem eu tô. Tudo isso é pensado e feito para produzir um conteúdo melhor para a galera que está aqui. E contando desse jeito, parece maluquice e sempre vai parecer maluquice para quem está de fora, para quem não está enxergando aquela possibilidade, para quem não está acreditando no negócio. Mas se você vê possibilidade, é aí que você tem que investir. Se você acredita que tem gente que precisa ver o seu conteúdo, não é nem que você queira vendê-lo, mas tem gente que precisa dele, pode investir, pode colocar no ar que vai dar bom.
Meninas, para as mães desesperadas, eu uma delas, você outra delas, que mensagem que vocês dariam? Como é que vocês imaginam os próximos meses até o final do ano nessa pandemia? Escolas abertas, fechadas, futuro da educação? Por favor, opinião de vocês.
Eu espero que as escolas abram de vez, porque eu acho que educação é um serviço essencial, com toda certeza. Mas eu acredito que vai continuar nesse esquema de ensino híbrido, né? Um pouco aberto, um pouco fechado, uma semana cada um. E para cursos de inglês, idiomas... online. Por que que eu acredito que vai continuar online? Porque as pessoas descobriram uma nova forma de aprender línguas. Aprender novos idiomas, porque evita o trânsito, evita o deslocamento, você pode aprender na tua casa, a hora que você quiser. E o pessoal começou a gostar. No início, o pessoal ficou meio resistente, eu sentia uma resistência nos alunos. Agora, a galera tá amando. Triplicou o número de alunos no ensino online, no ensino EAD, então eu acredito que vai continuar, a tendência até é aumentar o número de alunos no ensino online.
Carol.
Eu acho também que vai abrir de vez, acho que a gente vai sair do híbrido pro presencial, acredito que a comunidade precisa da escola. Quando o ensino para, na verdade, o que para é o ensino público, porque quem tem dinheiro se vira e continua aprendendo, continua evoluindo. Então, eu sei que as pessoas precisam da escola de volta. Mas os professores também precisam de prioridade nessa fila da vacina. Não tem como também a gente dizer que tem que abrir amanhã e os professores não tiveram ainda essa oportunidade. Eu espero que a escola retorne, porque toda a comunidade precisa da escola. Tem pessoas que só almoçam na escola, né? Por exemplo. Mas a gente precisa ver essa parte também de cuidar dos professores. Eu saí do modo presencial em 2016, mas eu sou cercada por professores. Todo o meu ciclo aqui está passando por esse aperto. Eu espero que a escola volte, mas volte da maneira correta. E eu acredito que, de uma maneira geral, a gente vai precisar repor esse conteúdo, que não é de um ano, é o conteúdo de 2 anos. Os alunos vão precisar da ajuda de toda a comunidade escolar, dos pais... Vai ser necessário, na verdade, todo mundo veio meio que emendando ali um processo de aprendizado desde o ano passado. Então, a gente vai precisar, sim, de um plano de, educação 2023 super diferentão e super abrangente para compensar um pouquinho o que os alunos perderam.
Concordo. E a gente fez uma pesquisa aqui, uma enquete no Insta do Mulheres Positivas. Então, vamos soltar aqui a resposta. Era mais ou menos o que eu imaginava, né? Tivemos 83% das pessoas votando para a volta das aulas presenciais. Eu tenho algumas amigas que não quiseram mandar os filhos. Não julgo, mas eu, assim que abriu, eu não vi a hora de mandar meus filhos, mesmo com essa situação, porque eu entendo que eles tiveram uma regressão absurda no período do Covid, sem poder encontrar outros filhos. Imagino que seus filhos devem ter vivido uma situação parecida com essa também, né, Carol, uma situação bem complicada. Estamos alinhadas, que a gente quer a opinião de vocês. Mandem ou no Insta da Jovem Pan News, ou na Jovem Pan Entretenimento, ou no do Mulheres Positivas. Queremos saber a opinião de vocês. E eu quero ir para a nossa última pergunta, que é um livro, um filme e uma mulher que vocês admiram. Não pode ser a mãe, tem que ser uma mulher que as pessoas possam pesquisar e também tirar dicas e lições dessa mulher. Por favor, meninas.
Um livro é Desperte Seu Gigante Interior. Com certeza, eu já li e reli várias vezes, eu amo demais. Uma mulher, a Oprah, com certeza a história dela é muito inspiradora. Mulheres, pesquisem, a história dela é incrível. Demais. E um filme, pode parecer até engraçado, mas um filme que me marcou muito desde a infância é Lua de Cristal. A música e o filme toca muito, marca muito pra mim.
Maravilhosa. Carol...
Então, eu acabei de ler um livro da Brené Brown, chama O Poder da Coragem, e ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade. Ela tem várias séries de O Poder de Alguma Coisa. Ela é americana, ela é maravilhosa, e tem documentário dela nos streams também, e ela fala muito sobre a coragem de se expor de uma maneira geral. Acho que para quem está pensando em empreender, ou quem já empreende, precisa motivar. Esse é o livro e essa é a mulher do momento. Eu estou muito apaixonada por ela, confesso. E um filme da minha vida também é engraçado. O filme é O Clique, do Adam Sandler. Não tem um dia que se passa na minha vida que eu não lembro desse filme, em pensar que tudo tá correndo, tudo tá passando, e a gente às vezes quer passar mais do que tudo, mas a verdade é que a gente precisa de tempo e de qualidade com quem a gente tem hoje, com a oportunidade que a gente tem.
Meninas, adorei a presença de vocês. Obrigada, foi um prazer. Admiro prazer muito o trabalho de vocês, meninas. Espero tê-las aqui no Mulheres Positivas novamente.
Obrigada, Fabi. Foi um prazer enorme. Amei o convite. É muito bom estar com você. Eu admiro muito o seu trabalho.
Recíproco.
Obrigada, gente. Adorei também. Beijo grande.
Beijo, Carol.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Carol Mendonça e a Carol Diniz fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.